Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados começam a discutir parecer sobre impeachment de Dilma.
Relatório recomenda abertura de processo por crime de responsabilidade.
Com mais de 100 inscritos, debate na comissão deverá entrar pela madrugada.
Boa noite. Os deputados iniciaram nesta tarde a discussão de mérito do relatório do deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, que autoriza a abertura de processo de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff.
O relatório recomenda a abertura de processo contra a presidente Dilma por crime de responsabilidade pela liberação de créditos suplementares por decreto presidencial sem autorização do Congresso Nacional. Dilma também é responsabilizada por tomar emprestados recursos do Banco do Brasil para pagar benefícios do Plano Safra, no mecanismo apelidado de pedaladas fiscais.
Como primeiro inscrito para defender a abertura do processo de impeachment, Evair de Mello, do PV do Espírito Santo, afirmou que, apesar das condutas dolosas graves que mancharão a história do país, nada tirará do parlamento a vontade, nos rigores da lei e nas prerrogativas constitucionais, de recomeçar o Brasil.
Dizer que não há crime é querer brincar com a honra dos brasileiros. A magnitude e o alcance das violações praticadas pela presidente em grave desvio dos seus deveres fundamentais e a quebra de confiança nela depositada não nos deixa dúvida que o melhor para o Brasil é o seu afastamento. Tudo isso será o oxigênio que os brasileiros de bem precisam para seguir em frente. Não há nenhum mal quando caracterizado o rompimento da harmonia entre governo e povo, trocasse o governo.
Em defesa do mandato da presidente Dilma Rousseff, Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, admitiu que o governo cometeu erros, mas ressaltou que tais erros não justificam o rompimento com as regras democráticas.
A Constituição brasileira, ela representou ao mesmo tempo o encerramento de um ciclo e a transição para a normalidade democrática. Ferir a normalidade democrática não é algo qualquer. É nós abrimos mão das regras e, quando não se é justo com todos, porque aí existe a lei, é império da lei, nós abrimos e estimulamos a possibilidade, tanto para a força quanto para a violência, de consequências imprevisíveis. Portanto, em defesa da democracia, em defesa da legalidade, em defesa de mudanças no Brasil para melhorar a vida do povo, nós aqui registramos a nossa opinião contrária ao parecer do relator.
Em razão das centenas de inscrições de deputados para discutir o texto, a sessão deverá se estender até às 4 horas da manhã deste sábado.
Política.
O uso da bandeira do Brasil e do hino nacional, cantado pela oposição na comissão do impeachment, foi criticado por Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Segundo o deputado, os símbolos nacionais não devem ser usados como emblemas ideológicos de partidos.
Henrique Fontana acrescentou que o combate à corrupção deve ser republicano e não contra apenas um partido político. Para o parlamentar, a seletividade de culpa esconde interesses obscuros e jogo de poder.
Para Carlos Marum, do PMDB de Mato Grosso do Sul, o PT precisa parar de falar que o impeachment é um golpe contra o país. O parlamentar lembrou que o processo está previsto na Constituição e que a presidente Dilma Rousseff não tem mais condições políticas de exercer o cargo.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, condenou o vazamento seletivo de informações da Operação Lava Jato. No último, um dos delatores diz que a construtora Andrade Gutierrez pagou propina em forma de doações legais para as campanhas da presidente Dilma Rousseff em 2010 e 2014.
O deputado afirmou que as doações foram legais e registradas na Justiça Eleitoral. Na opinião de Carlos Aratini, esse tipo de vazamento tenta criminalizar a campanha da presidente da República, tumultuar a cena política e criar um clima favorável à votação do impeachment.
A fala do ministro da Justiça, Eugênio Aragão, sobre o afastamento da equipe da Polícia Federal em caso de suspeita de vazamento de informações da Operação Lava Jato, rendeu uma ação popular contra a presidente Dilma e o chefe da pasta, protocolado por Fernando Francischini, do SD do Paraná.
Segundo o deputado, a manifestação do ministro desrespeitou a polícia e revelou uma intenção de atrapalhar as investigações. A ação, que segue no judiciário, pede a anulação da prerrogativa do Executivo de nomear ou remover qualquer agente envolvido na operação.
Para Laudívio Carvalho, do SD de Minas Gerais, cabe ao parlamento mudar a história do país e aprovar o impeachment da presidente da República. Segundo o deputado, o Brasil está passando por sérios problemas e a saída de Dilma Rousseff é a única solução.
Representantes de mulheres de movimentos sociais e sindicais foram ao Palácio do Planalto dar apoio à presidente Dilma Rousseff. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, ressaltou que o encontro teve como objetivo a defesa da democracia e da igualdade de gênero e a luta contra o machismo e, segundo ela, o golpe que se articula no país.
Benedita da Silva destacou também a sessão solene que marcou na Câmara a abertura da sexta reunião da Assembleia da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Ela informou que participaram parlamentares brasileiros e de Angola, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
O Tribunal de Contas da União mandou paralisar a reforma agrária após a identificação de 578 mil beneficiários irregulares. Alberto Fraga, do DEM, do Distrito Federal, concluiu que esta é mais uma das vertentes da corrupção do governo petista, que estaria utilizando o INCRA como intermediário para depois devolver o dinheiro para os aliados do PT.
Na opinião de Alberto Fraga, o fato por si só já é motivo para o impeachment de Dilma Rousseff. O parlamentar considera que no período em que governou, o PT montou o que chamou de máfia nos mais diversos setores da sociedade.
Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, considera absurdas as irregularidades que estão sendo constatadas pelo Tribunal de Contas da União na reforma agrária, com benefícios dados irregularmente a mais de 578 mil pessoas. Segundo ele, várias ilegalidades estão sendo cometidas no campo, como os desvios do Pronaf em cerca de 6 mil contratos em Santa Cruz do Sul.
O deputado lamenta que pequenos agricultores estejam sendo prejudicados, já que não receberam o dinheiro dos empréstimos e ficaram com as dívidas. Luiz Carlos Reis acredita que investigações da CPI do INCRA e da FUNAI podem melhorar a situação do setor.
No entendimento de Rocha, do PSDB do Acre, o PT não pode ser porta-voz da ética diante de casos como a Operação Lava Jato e a interrupção do programa de reforma agrária pelo Tribunal de Contas da União, que constatou irregularidades em 578 mil processos.
Ele ressaltou que não foi a oposição que levou o país à situação de crise que o brasileiro vive. Rocha avaliou que a Câmara dos Deputados passa por um momento histórico que pode colocar o Brasil novamente no rumo certo, com o impeachment da presidente da República.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, analisa que o país atravessa um período marcado por desrespeito, disputas politiqueiras e escassez de debates, quando o pensamento está reduzido a um jogo de cena. Para ele, a cada dia acontece um show midiático financiado pelas práticas golpistas.
Para o deputado, o ódio tomou conta do parlamento brasileiro. Luiz Couto citou ainda o livro A Paranoia do Soberano, de Walton de Miranda Leitão, em que o autor afirma que a manipulação eleitoral no Brasil é tão antiga como a exclusão social e política da maioria do povo.
Na visão de Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, o parlamento dá um passo importante com a apresentação do relatório que recomenda a abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff. De acordo com o deputado, a peça apresentada é precisa e correta e está embasada constitucionalmente.
O parlamentar citou ainda o relatório apresentado na época do impeachment do ex-presidente Collor, que para Onyx Lorenzoni possui os crimes de responsabilidade associados à presidente Dilma.
Já Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, avaliou que não se pode comparar os dois processos por serem situações diversas. A deputada voltou a afirmar que a oposição quer impor à população um projeto político que foi rejeitado diversas vezes nas urnas.
Ela sustentou ainda que o atual governo está ajudando no combate à corrupção ao garantir autonomia às investigações. Érica Cocai voltou a dizer que a presidente Dilma nunca cometeu nenhum ato ilícito.
Segundo Assis Carvalho, do PT do Piauí, o processo de impeachment se baseia em 6 decretos orçamentários que sequer foram analisados pelo Tribunal de Contas da União.
Assis Carvalho sustentou que o movimento em defesa do impedimento de Dilma surgiu do sentimento de vingança do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que, segundo ele, não tem condições éticas e morais para conduzir o processo.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirmou que gostaria de ver a mesma celeridade encontrada na comissão que analisa o impeachment da presidente Dilma Rousseff nos trabalhos do Conselho de Ética, que analisa processo contra o presidente da Câmara.
Na avaliação do deputado, o presidente da Câmara tem se valido de artifícios para criar obstáculos no andamento do seu processo. Hélder Salomão também considera que Eduardo Cunha não tem condição moral para conduzir o processo de impeachment.
Ao avaliar que a alternância de poder é benéfica para o desenvolvimento regional, Rafael Mota, do PSB, sugeriu à população de Natal, no Rio Grande do Norte, que vote pela mudança da administração de Natal nas próximas eleições. Segundo o deputado, uma gestão longa provoca acomodação e falta de inovação.
É exemplar o que acontece na capital do Rio Grande do Norte. O mesmo grupo se mantém no poder por mais de 20 anos. E o que era inovação há duas décadas, hoje é mais do mesmo. Sem atender às expectativas das novas gerações. É urgente um caminho para a solução do transporte público de Natal e na sua região metropolitana, pois são 1 milhão e 500 mil habitantes, dos quais 800 mil dependem desse serviço.
Rafael Mota informou ainda que existe imprudência na obra do viaduto do Baldo, que já teve sua inauguração prorrogada por 4 vezes, e na construção do mercado modelo das Rocas, que continua fechado, mesmo tendo sido inaugurado há 90 dias.
Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, rechaçou as palavras de baixo calão usadas pelo ex-presidente Lula. O deputado também afirmou que a população não pode ser enganada com as explicações do governo federal de que o termo de posse como ministro da Casa Civil, enviado a Lula, estava sem a assinatura da presidente Dilma.
Economia.
Monitor do DEM do Ceará disse que o parlamento não pode deixar o Brasil se tornar uma Venezuela, que passa por taxas recordes de desemprego, falta de alimentos e falta de liberdade de comunicação.
O deputado citou a falta de credibilidade no governo federal diante da população e dos empresários. Moroni Torgan acrescentou que o não cumprimento das promessas de campanha prejudica ainda mais a imagem do governo perante a sociedade.
Perplexo com o atual cenário econômico, Rodrigo Martins, do PSB do Piauí, afirmou que o Brasil vivencia a mais grave crise econômica das últimas décadas. Ele lamentou o aumento da taxa de desemprego em todo o país, sem a sinalização de melhora por parte do governo federal.
Na opinião do deputado, a gestão desastrosa do governo desestruturou todos os setores produtivos. Rodrigo Martins acrescentou ainda que a crise política também desestimulou a vocação política dos jovens.
A juventude foi o segmento mais impactado nesta crise econômica e moral que o país atravessa. Exalci, do PSDB do Distrito Federal, ressaltou que os jovens acreditaram em programas como Pronatec, Fies, ProUni, Ciências Sem Fronteiras, mas tiveram que abandonar seus sonhos.
Exalci enfatizou que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi criada para preservar a economia do país, mas a irresponsabilidade do governo e o descumprimento das leis levaram à recessão econômica, ao desemprego e ao fim de programas importantes de qualificação dos jovens.
Agricultura.
Em sua terceira edição, a Jornada Universitária da Bahia defende a reforma agrária e lembra o massacre de Eldorado dos Carajás. Na visão de Valmir Assunção, do PT, o evento enriquece o debate sobre a ampliação de políticas públicas voltadas para o campo.
Valmir Assunção também disse não ter se surpreendido com o relatório favorável ao impeachment da presidente Dilma apresentado na comissão especial. Segundo o deputado, o relator Jovair Arantes faz parte da ala de parlamentares que buscam vingança contra o governo.
Meio ambiente.
Preocupado com a crise no setor pesqueiro, Carlos Gomes, do BRB, pediu que o governo do Rio Grande do Sul e o Ministério do Meio Ambiente suspendam o efeito de decretos que proíbem a pesca de várias espécies nos rios do estado.
Carlos Gomes explicou que os pescadores não conseguem selecionar as espécies proibidas e, com isso, estão sofrendo sanções por parte dos órgãos ambientais.
Ciência e tecnologia.
A partir de agora, os trabalhos legislativos da Câmara dos Deputados poderão ser acompanhados por qualquer pessoa por meio do YouTube.
No canal da Câmara vão estar reunidas todas as transmissões ao vivo das comissões e do plenário. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
O canal tem capacidade para transmitir simultaneamente 20 reuniões. Atualmente, essas atividades já são transmitidas por webcams, mas o acesso é limitado a 500 pessoas de cada vez. Mas no YouTube, cada transmissão poderá ser acessada facilmente por mais de 10 mil pessoas ao mesmo tempo. Para o diretor da Secretaria de Comunicação, o deputado Kleber Verde, do PRB do Maranhão, a chegada ao YouTube é mais um passo para que o cidadão saiba em tempo real o que acontece na Câmara.
A população brasileira, de um modo geral, mundial, acostumou-se com o YouTube, né? Ou seja, através do smartphone, de tablet, você poder acessar ali aquilo que você quer assistir e poder acompanhar ao vivo. E enquanto nós tínhamos um acesso limitado de 500, agora nós temos um acesso ilimitado, ou seja, nós podemos ter aí milhares, milhões de brasileiros através do YouTube acompanhando o que acontece no plenário, o que acontece nas transmissões das comissões, em reuniões, estarão sendo apresentadas ao vivo para a população brasileira.
O diretor do Centro de Informática, Guilherme Brugger, afirmou que a transmissão pelo YouTube vai facilitar o acompanhamento da atividade legislativa, principalmente em temas polêmicos, que recebem muita atenção por parte da população. A iniciativa não terá custos para a Câmara. Para acessar as transmissões, basta digitar Câmara dos Deputados na barra de busca do YouTube. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Homenagem.
Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, homenageou os jornalistas que comemoram seu dia em 7 de abril. O deputado lembrou que a data foi criada pela Associação Brasileira de Imprensa como uma homenagem a Líbero Badaró, cujo assassinato foi um dos fatores que levaram à renúncia de Dom Pedro I.
O deputado lembrou que Badaró virou símbolo da liberdade de expressão. Segundo Chico Alencar, o jornalismo tem que ser feito a partir de um trabalho em que os profissionais consigam reportar a realidade e não panfletar em favor de determinadas posições. Ele defendeu ainda a democratização da comunicação.
Pastor Eurico, do PHS de Pernambuco, comemorou 31 anos de casado. Ao lembrar a data, o deputado ressaltou a importância do casamento para a solidez da estrutura familiar e da sociedade.
Segurança Pública.
Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, repudiou a decisão da ONG Projeto Legal por enviar à Europa o jovem que participou da morte de João Hélio Fernandes, de 6 anos, em 2007, no Rio de Janeiro.
Eduardo Bolsonaro questionou ainda o repasse de verbas da organização não governamental, que, de acordo com ele, recebe de 80 mil a 4 milhões de reais para cuidar de crianças e adolescentes infratores.
Nesta semana, a tragédia de Realengo completou 5 anos. O caso ocorreu no Rio de Janeiro quando 12 crianças foram assassinadas na escola Tasso da Silveira. Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, homenageou as vítimas e suas famílias, ressaltando a importância de não deixar o caso cair no esquecimento.
Ele lembrou que a presidente da Associação Anjos de Realengo apontou o poder público como culpado por não ter prevenido e, posteriormente, não ter dado assistência às famílias. Roberto de Lucena prometeu reativar a frente de combate ao bullying e continuar a luta contra a violência.
A reestruturação da Polícia Rodoviária Federal foi responsável por fechar vários postos nas estradas do Rio Grande do Sul. Ao lamentar o caso, Pompeu de Matos, do PDT, afirmou que o fechamento dessas unidades só favorece a criminalidade e a violência nas rodovias.
A falta de efetivo é outro problema que agrava a situação da PRF no estado. Pompeu de Matos chamou a atenção do governo federal para a realização de um novo concurso e para pôr fim ao fechamento das unidades de fiscalização do Rio Grande do Sul.
Saúde.
A Câmara realizou comissão geral nesta semana para discutir o surto de microcefalia no país. Mauro Pereira, do PMDB Gaúcho, ressaltou que Caxias do Sul foi citada como um exemplo de combate ao mosquito Aedes aegypti.
Mauro Pereira também prestou solidariedade e desejou equilíbrio ao vice-presidente Michel Temer. Segundo o deputado, o momento político de Temer é difícil e ele precisa de sabedoria para conduzir o futuro do país.
Educação.
As alterações da Base Nacional Comum Curricular em 2016 preocupam Carlos Andrade, do PHS de Roraima. Segundo o deputado, a introdução da ideologia de gênero, tema ainda em debate na Câmara, já pode ser constatada em alguns materiais disponibilizados às escolas.
Carlos Andrade também criticou a restrição do ensino da gramática até o 3º ano do nível fundamental e a retirada de temas importantes da disciplina de história. Para o parlamentar, a intenção do governo é prejudicar a família e limitar o conhecimento das futuras gerações.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você. Bom final de semana. Até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19h. Boa noite.